Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou Sara Antunes e comigo está a Carla Rocha, que muitos conhecem como uma das vozes da rádio dos programas Café da Manhã na RFM e As 3 da Manhã da Renascença. É uma comunicadora nata, criou uma empresa de comunicação cujo foco é a formação de gestores e equipas para comunicarem melhor. Tem já 2 livros publicados sobre comunicação, é oradora e professora universitária. Bem-vinda, Carla.
Obrigada
por ter aceitado o nosso convite. Começo por perguntar, a Carla trabalhou vários anos na rádio e a determinada altura mudou de vida. Hoje tem uma empresa de comunicação. O que é que explotou esta mudança?
Olha, foi a consciência de que adorava e adoro ter um microfone e poder comunicar para pessoas que eu não conheço, que nunca vi e provavelmente não vou ver. E gosto tanto disso como de estar numa sala de formação a passar conhecimento que adquiri durante os anos de rádio, mas também em formação académica que fui tendo ao longo dos anos. E sinto que neste momento a necessidade maior, onde eu posso fazer mais a diferença, é de facto a levar essas competências de comunicação e a sensibilizar para a importância da comunicação no nosso dia-a-dia. Nós ainda somos, sobretudo em contexto de trabalho, ainda temos muita margem de melhoria na forma como comunicamos com os outros. O que significa na forma como nos ligamos aos outros, não é? Comunicação é mais do que passar informação. Então aqui ainda há um trabalho a fazer, na empatia, na escuta, na atenção ao outro, no cuidado, na gentileza. E acho que sou mais necessária aqui.
Para quem nos está a ouvir e a ver, esta mudança de carreira, por assim dizer, foi difícil?
Foi gradual e eu ainda, se calhar até por uma questão psicológica para me serenar, não considero, não digo para mim, que mudei de carreira. A rádio será sempre, é como um pai ou uma mãe, não é?
Fica sempre lá.
Podemos ir para fora, fazer Erasmus e ficar um ano fora, mas está sempre lá. A rádio é a minha base, é aquilo que eu sou. E a Renascença e as rádios do Grupo Renascença, nomeadamente RFM, onde passei tanto tempo, têm sempre um lugar no meu coração e é para lá que vou e continuo com um programa ao sábado na Renascença, ao sábado de manhã. Foi gradual, no sentido que não foi uma decisão tomada de um dia para o outro. Fui pensando o que é que naquele momento fazia mais sentido para mim. E fui tendo projetos muito bons, muito gratificantes ao longo da carreira, até praticamente deixar de fazer as manhãs. E não fui querendo sair por isso. Então, mas agora que eu ia tentar sair, é que me dão isto é ótimo. E ia sempre ficando. E aconteceu, por exemplo, com as 3 da manhã. Quando me apresentaram a Ana e a Joana, eu pensei, não posso ir agora.
Não posso sair.
Não posso sair. Eu tenho que me divertir com elas e tenho que divertir as pessoas. E fiquei mais algum tempo. No entanto, houve ali um acontecimento que me deixou... que me fez ver que devia avançar. Fazer amanhã numa rádio, não sei se as pessoas têm noção, não é? Mas significa acordar às 4:30 da manhã, significa ter que ter reuniões de preparação do programa, portanto, acaba o programa e há logo uma página em branco, não é? Que temos que preencher para o dia seguinte e assim sucessivamente. E vamos para casa e estamos sempre a pensar naquilo que está acontecendo nas notícias, não se desliga. E apesar do horário ser ótimo, porque acabava por ter alguma disponibilidade, sentia que não estava a 100%, que às 9 da noite, por exemplo, já não era companhia
caput.
Aceitável para ninguém, caput, nem para os meus filhos. E de repente ali com o Covid um incidente com a minha filha mais velha e eu começou a ter ataques de pânico e a questão da saúde mental estava na altura muito presente. E eu pensei, não, isto é um sinal. E sabes, quando alguma coisa que é mais forte do que nós...
Nos empurra, não é?
Nos empurra. E às vezes é preciso, não é? Nós tomamos decisões que vão ficando a marinar, é uma semi-decisão. E aqui foi o chamamento, foi acordar às 4:30, não ter disponibilidade mental, não, já chega, preciso de agora concentrar-me na família e noutros planos que possa ter.
Muito bem. Agora, passando aqui para a questão da comunicação e a forma como comunicamos um todo, a experiência da Carla, como é que está a comunicação em Portugal?
Nós comunicamos muito.
Falamos
muito,
não é?
Falamos muito. Vou retirar para comunicar. É criar ligação, é muito mais do que falar. Nós falamos muito, escutamos pouco. Mas não é um problema de Portugal, não é um problema do ser humano em geral. Porque escutar não é natural em nós. Implica um esforço muito grande, uma atenção muito, muito grande e uma consciência, se o estamos a fazer, para ir ajustando a cada momento da conversa. Falamos muito e, por vezes, quando comunicamos, estou a falar na comunicação interna, ou peca por excesso ou peca por defeito. E é algo onde ainda há, como eu dizia, muito trabalho a fazer.
Aproveitando precisamente isso que a Carla me disse agora, normalmente nós olhamos para a comunicação como sendo algo natural em nós, mas não é, porque há de facto vários níveis de comunicação. Quais é que diria que são as áreas da comunicação que precisam de ser mais trabalhadas no dia-a-dia, nas pessoas de uma forma geral, não é?
Sim, eu diria que nós até podemos estar bem numa componente, numa dimensão da comunicação mais elementar. E mesmo assim acho que há trabalho a fazer no poder de síntese, porque o poder de síntese é um elemento desta dimensão. Eu diria que nós conseguimos, salvo raras exceções, ser objetivos, claros na mensagem a passar, temos uma ideia do objetivo que queremos alcançar com aquela mensagem, mas depois falta a componente relacional. O que eu sinto nas organizações é que a comunicação às vezes é cética, parece um corredor de hospital, parece que... E quando confronto as pessoas para... Mas este mail está tão seco. O que é que sentiu? Qual é a emoção que quer que a outra pessoa que vai ler sinta? E as pessoas não pensam nisso, não é? Pensam, não, o mail é só isto, é só enviar. E nem sempre é assim. Não é? Há muito
A comunicação escrita, eu acho que ganha uma outra dimensão. Porque muitas das vezes, nós quando estamos a comunicar presencialmente, não é? Estamos a falar, a pessoa está a ouvir o tom que nós estamos a usar, etc, etc. Numa comunicação por escrito, não é assim. Nós estamos a escrever com uma intenção e com um tom que nós estamos a sentir e o outro vai ler, provavelmente ou possivelmente, com um outro tom. É preciso ter ainda um cuidado redobrado quando escrevemos, não é?
É preciso ser mais intencional. Porque o que eu vejo muitas vezes é, nós temos tendência para dizer, o outro não percebeu, o outro interpretou de outra maneira. Mas a pergunta que eu faço é, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que não houvesse segundas interpretações? E às vezes é só, na comunicação escrita é fácil de acontecer, na oral também, porque às vezes não exprimimos aquilo que estamos a sentir, não sabemos pedir. Há muito aquela lógica de uma comunicação. Então, mas eu disse-lhe, não ficou entendido, então, mas está subentendido que era isto que eu queria. E não está nada subentendido, não é?
O título do seu primeiro livro é Fale Menos, Comunique Mais.
Sim.
Ainda está muito enraizado de que comunicar bem é falar muito?
Ainda para a maior parte das pessoas, sim. Ainda vivemos a nossa sociedade, nós crescemos assim, não é? Achar que... o líder, aquele que o inteligente, aquela pessoa que nós idolatramos, é a pessoa que tem sempre opinião, é a pessoa que tem sempre alguma coisa para dizer sobre qualquer assunto. Mas, e que ocupa maior tempo de antena.
Mas um bom líder tem de ser um bom comunicador, ou não?
Tem, mas tem de ouvir também. não tem que ter as respostas todas, não é? E as opiniões sempre.
Certo. Na sua perspectiva, um bom líder... O que é que precisa para ser um bom comunicador? Ouvir, já percebemos, claro.
Sim, precisa de atenção, precisa de dar atenção às pessoas. E ouvir não é só ficar passivo, ouvir não é nada passivo. Ouvir é colocar perguntas, é abordar as pessoas proativamente, é ter conversas. Eu gosto muito da noção do elemento conversa, não é? Quando se fala de comunicação, e a pergunta que me fazem, como é que eu posso ser um melhor comunicador? Melhora as suas conversas. Perceba a qualidade e a produtividade das conversas que tem, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Nas reuniões, nas conversas um a um, quando dá feedback, quando pede alguma coisa. Como é que essas conversas decorrem? Ter essa consciência. Estou a falar a maior parte do tempo. Às vezes vamos chegar a esse ponto. Não é? Se pudéssemos fazer quase uma autópsia, não é? Dissecar as nossas conversas, íamos perceber que na maior parte do tempo estamos a falar, quando não estamos a falar estamos a pensar nos argumentos para termos razão. Alguém nos diz alguma coisa e o nosso pensamento já está a vaguear e não estamos ali para o outro e para abarcar e considerar o ponto de vista do outro.
Tendo em consideração aquilo que está a partilhar, uma das principais bases para uma boa comunicação, uma boa conversa, é a disponibilidade.
Sim,
total, não é?
É preciso estar disponível mentalmente.
Claro.
E fisicamente também, não é? Porque o não verbal também tem um...
Tem muito peso. Sim. Há alturas em que há reuniões ou conversas que se estendem, que se prolongam. Se pensarmos assim, numa reunião de equipa, há algum tempo máximo que deve durar essa reunião?
Eu sou fã das reuniões dos 30 minutos. Sou fã de reuniões, mas lá está, tem que haver preparação. Nós, para sermos mais produtivos no nosso local de trabalho, para a nossa vida fluir melhor, não é? Porque está tudo ligado. Temos que melhorar a forma como comunicamos e podemos ser todos melhores comunicadores. E nesta parte até mais elementar da comunicação. Se eu tiver uma reunião, eu tenho imensos assuntos, mas se agrupar a informação, se gerir a agenda de maneira a ter aqui um relógio contado, eu sei exatamente que tenho 10 minutos para este tema, 10 minutos para este, mas depois tenho que coordenar também as pessoas que estão a participar na reunião. A preparação é essencial, não é? Perceber o que é que vamos abordar, quem é que vai intervir. Há coisas que nós não estamos a considerar. Nós entramos numa reunião como entramos... Não é, é uma sala onde nos vamos encontrar com pessoas para falar de um assunto. E depois é o que for, porque somos, e habitualmente usamos muito estas crenças de, não, depois vou sentir a sala, é como correr. Nós já tive outras reuniões, este é um tema que já falámos, ah, está tudo bem. E depois, claro, estende-se e fica desfocado, não é, daquilo que é o âmago. Sobretudo porque não fazemos uma coisa tão simples como pensar, às vezes até 10, 15 minutos antes, na forma como queremos que aquela reunião decorra. Pronto, claro que o ideal é sempre mandar uma agenda com tempo, com antecipação, para as pessoas se prepararem. Agora, se tivermos 10 reuniões por dia, não é humanamente possível fazer isto com todas, não é?
Todas as pessoas, não são todas, não vamos generalizar desta forma, mas muitas pessoas procuram por uma receita única. Neste caso da comunicação, um bom líder comunica sempre da mesma forma?
Não, nós somos pessoas diferentes, felizmente, e isso traz uma riqueza enorme. Mas eu creio que há aqui algumas competências que neste momento são essenciais no líder, pelos tempos que atravessamos, pela incerteza, pela velocidade da mudança, por esta ambiguidade. É imprevisível, nós temos todos muita dificuldade e algum receio em fazer previsões. Portanto, não sabemos como é que a nossa empresa vai estar, como é que vamos estar daqui a um ano. É imprevisível e acho que a pandemia trouxe-nos isto, não é? O não estarmos confortáveis na realidade e achar que vai ser sempre assim. Então é preciso também serenar as pessoas, não é? E passar-lhes alguma confiança, que apesar de aconteça o que acontecer, estamos aqui, temos as bases, já passamos por outras crises. Um líder tem de ser um bom ouvinte, tem de ser um bom cuidador. E aqui a comunicação tem um papel crucial. Um líder que é um bom cuidador e que, de alguma forma, também desenvolve as pessoas, porque é disso que estamos a falar, não queremos alcançar resultados e queremos que as pessoas tenham as competências para as funções certas, mas a comunicação que cuida, que me faz sentir valorizada, ouvida, independentemente de não concordarem com as minhas ideias, que me faz sentir parte da organização, que é um propósito naquilo que estamos a fazer, é uma comunicação diferente daquela que, se calhar, nós estamos habituados quando olhamos para as referências de liderança de há 15, 20 anos atrás. Então, é isso, é essa comunicação promotora de bem-estar que faz muita falta.
E tendo em consideração que aquilo que é mais importante na comunicação é, de facto, a preparação, ou um dos elementos-chave para isso, olhar para um ambiente laboral em que se tem reuniões que podem ser apenas briefings de trabalho, de passar trabalho, ou uma reunião mais abrangente em que há toda uma empresa em que se apresenta resultados ou se faz um balanço, não pode ser encarada em termos comunicacionais da mesma forma.
Sim, aliás, as reuniões, na minha perspectiva, têm essa função de gerar colaboração e gerar ideias, não é? Quando queremos inovação, quando queremos fazer um brainstorming, quando queremos... faz todo o sentido ter uma reunião. Eu não sei se para pontos da situação, às vezes essa reunião não poderia ter sido um e-mail. Muitas vezes pode. Ou não sei se todas as pessoas que estão na reunião são de facto necessárias.
Pensando em diferentes ambientes laborais, as próprias pessoas muitas das vezes pedem, ambicionam fazer parte e ouvir ao vivo e a cores, por assim dizer, as comunicações de um líder, seja da empresa, seja do seu departamento, seja da sua equipa, não interessa. Isso também acaba por trazer uma camada adicional a quem está a liderar.
Sim, é essa camada de se revelar também, não é? De estar ali a partilhar com as pessoas não só os resultados da empresa, mas também um pouco da pessoa que é, de como vê a organização, de como vê o mundo, a sua perspectiva. E esta é uma parte que às vezes falha, não é? Porque os líderes podem sentir aquela relutância em revelar, contar um pouco da sua história, mostrar vulnerabilidade, e está mais do que provado que é isso que nos aproxima enquanto seres humanos também, certo. Que é uma mais-valia.
Ainda assim, a Carla ainda agora dizia que às vezes estamos a partilhar coisas com... em que as pessoas que lá estão, se calhar, não são necessariamente as necessárias ou as ideais para ser partilhada aquela informação. Mas depois há outra cobrança. Portanto, há sempre aqui um jogo do que é ideal e do impacto que isso vai ter nas organizações. E isso também é comunicação, não é?
É. Mas comunicar, conversar sobre como é que gostávamos que a comunicação decorresse na organização, também é uma conversa que é preciso ter, não é? Como é que vamos comunicar por aqui? Como é que vamos fazer as nossas reuniões? É com todos? Há pouco tempo, numa empresa nossa cliente, alguém dizia, eu encontrei a fórmula para as reuniões, que é, faço uma reunião de uma hora, mas há pessoas que saem ao minuto 30 porque já não são necessárias para o tópico que vem a seguir. Portanto, nós próprios estamos, perante os novos modelos de trabalho que temos e outros que vão surgindo, estamos a adaptar formas de comunicar e formas de trabalhar. Portanto, é interessante perceber esta evolução. Provavelmente não temos consciência da transição que estamos agora a operar, não é?
Sim.
Na cultura das empresas e nos processos de comunicação.
A Carla há pouco também falou sobre bem-estar ao nível da comunicação e o que a comunicação pode proporcionar nesse nível. Uhum. Qual é o peso da comunicação neste nosso pilar tão importante?
Bem, o peso da comunicação, para mim a comunicação é um superpoder na organização. E a minha empresa vai organizar agora uma conferência que se chama precisamente Comunicação, o Superpoder das Organizações. E ligado ao bem-estar, porque nós vivemos numa altura, e vocês sabem disso porque defendem muito esta causa do bem-estar, o que é que podemos fazer para ter uma sociedade onde as pessoas se sentem bem nas funções que ocupam e gastamos, temos muito tempo da nossa vida entregue ao trabalho, é importante que o trabalho seja um local de satisfação. E associado ao bem-estar, como eu dizia há pouco, a comunicação tem um peso incrível, não é? Porque a forma como somos tratados e tratamos as pessoas no nosso local de trabalho, a forma como somos ouvidos, informados, tidos em conta no nosso local de trabalho, faz muita diferença. E não é só comunicação interna, não é? Estou a falar também das nossas relações.
Como é que um líder, imaginemos, que um líder que até é bastante sensível a estas questões, ao bem-estar, muito atento às pessoas, numa organização grande é difícil, não é? Muitas das vezes, passar quase essa cultura, não é?
Uhum,
como é que, em termos, e isto passa tudo pela comunicação necessariamente, como é que garantimos que do início ao fim da cadeia, por assim dizer, se passam estes valores, não é?
Sim, tem que haver um alinhamento muito grande entre as lideranças, não é? Porque o líder que está no topo tem que contagiar todos os outros líderes a manter, não é o seu perfil, porque somos diferentes, Mas a manter este alinhamento, não é? Dos valores, como é que nós tratamos as pessoas por aqui, o que é que nós fazemos, o que é que nós não fazemos, acontece o que acontecer. E a formação aí é crucial.
E é daquelas coisas que têm que ficar escritas na pedra, quase, por assim dizer, do género do... Fica tão claro para toda a gente, por estar escrito, que não há forma de alguém se esquecer que aquilo é o modus operandi.
Eu acho que a melhor maneira para ficar mesmo enraizada em cada um é viver, mais do que escrever. Se eu tenho o valor da colaboração, mas depois cada pessoa está fechada no seu silo e não comunica, ou quando comunica é por mail, onde é que está a colaboração aí, não é? Onde é que está? Se o valor é proximidade e colaboração, é fazer para que as pessoas vivam no dia-a-dia. Portanto, mais do que escrever na pedra, e tudo bem, gosto de valores escritos na parede, para é viver, é transformar o que está escrito em comportamentos, e às vezes são coisas tão simples que podem gerar coerência, não é? E a afirmação daquele valor, ou incoerência completa, não é? Tenho um valor na parede, mas não estou a praticar, certo, não é? E aí é preciso ter essa consciência quando acontece e dar dois passos atrás.
Portanto, a comunicação é feita, é construída e constituída por vários elementos. Há dois que são essenciais: a linguagem verbal, mas também há a não verbal. Sendo que muitas das vezes as pessoas estão a comunicar oralmente e verbalmente, e toda a sua linguagem não verbal está a dizer quase o oposto. Isto também se trabalha, não é? E é muito importante trabalhar este lado.
Sim, se queremos ser percepcionados como autênticos, não é? Porque senão, se a comunicação verbal e não verbal não joga, a não verbal ganha, não é? E aquilo, nós não passamos uma imagem, se calhar, de credibilidade ou de confiança ou de verdade. Sim, claro que se trabalha. Quando tudo é sentido e quando estamos bem na nossa pele e quando acreditamos naquilo que estamos a dizer, tudo flui. O problema é fora destas situações.
É sempre mais difícil comunicarmos bem quando estamos em uma situação de stress ou numa situação quase extrema, não é? Mas eu imagino que haja ferramentas que nos ajudam a ultrapassar as linguagens não verbais que naquele momento quereríamos passar, por exemplo, e todas as outras dinâmicas que queríamos evitar naquele momento, mas que o momento em si, o pico de stress, uma situação limite, nos proporciona nesse momento.
Sim, nós somos dominados pelas nossas emoções muitas vezes, não é? E aí, quando a comunicação entra na equação e eu não estou emocionalmente estável, imagina, numa conversa difícil, numa conversa em que o meu estado emocional está alterado, em que eu sinto raiva, frustração, às vezes a pergunta que devemos fazer é se aquele é o momento para ter uma conversa, porque provavelmente pode descambar. Não vai ser uma conversa produtiva, provavelmente. Há pessoas que têm um autocontrole e uma capacidade de autorregulação muito grande. Mas o stress, a adrenalina que sentimos, o cortisol, as emoções que nos vão chegando, vão determinar aquilo que sai da nossa boca. E muitas vezes já há esse sentimento de arrependimento. Eu não devia ter dito aquilo, não é? Mas é o meu instinto a falar por mim.
É recomendável em determinadas situações, sendo que há situações em que isto é muito difícil de fazer, parar a conversa e dizer:
Sim.
voltamos mais logo.
Sim.
Sendo
Sim.
que há situações em que isto é difícil de fazer, não é?
Sim.
Até porque o outro vai querer.
Mas não há condições. Se não houver condições, alguém tem que parar por ali, porque mais provável é escalar se estiverem os dois emocionalmente desregulados. E há momentos, e temos que ter esta noção, há momentos em que a conversa não há terreno fértil para a
Certo.
conversa. Não há discernimento para ter uma conversa objetiva, franca, honesta. Depois partimos para o julgamento, para a agressão verbal em
Sim,
alguns casos,
personalização
para a
demasiada,
personalização,
sim.
para a acusação, e já estragamos tudo porque devíamos ter parado 10 minutos
Antes.
antes.
Um bom comunicador às vezes é aquele que não abre a boca.
Pode ser, pode ser. Eu
o
gosto...
silêncio também é uma forma de comunicar, não é?
Sim, eu gosto de uma definição de bom comunicador, de um jornalista norte-americano. Ele define um bom comunicador como... ele costuma fazer este exercício. Pensem na pessoa a quem ligam num dia mau, para desabafar. Essa pessoa é bem provável que seja um super comunicador para
está
vocês
ouvir, não é?
E para todos os outros. Então, é um pouco um super comunicador, um bom comunicador, é alguém que nos faz sentir bem. É alguém que provoca esta sensação de valorização. Também nos diz as verdades, não é? Quando é preciso, também nos diz
sim,
o que pensa.
Não está só a ouvir, não é?
Mas é alguém que nos faz sentir bem. É alguém que está lá para nós. É alguém que tem uma atitude construtiva perante o que acontece. E é alguém que às vezes não está a falar. Se calhar está só a ouvir.
Muitas pessoas também acham que comunicar implica sempre contar uma história.
As histórias são uma ferramenta de comunicação que nem sempre são usadas, ou quando são usadas podem cair no excesso, não é? Eu sou fã das histórias, porque eu acho que ainda se usa pouco, não é? Nós temos situações, eventos, momentos, pequenos desastres que aconteceram na nossa vida e com os quais aprendemos, e que ao passarmos essa aprendizagem estamos a fazer com que outras pessoas à nossa volta aprendam também. E as histórias mostram, porque ativam a imaginação. De repente parece que estamos a ver um filme. A pessoa conta uma história e já ficamos... Eu não vivi aquilo, mas lembramos-nos passado um ano. Tenho ideia de me terem... Porque realmente são muito poderosas, não é? São memoráveis. E na comunicação, nas empresas, em contexto profissional, são necessárias. As empresas têm uma história. Esta coleção de histórias que vamos... criando no nosso dia-a-dia, à medida, com altos e baixos, não é? Histórias são momentos de superação que todos temos e que no momento certo devemos partilhar, quando queremos sublinhar uma mensagem, quando nos queremos dar a conhecer, quando queremos mostrar que já passamos por outros desafios, em contexto organizacional ou pessoal, na família. Muitas vezes, em vez de ralhar com os nossos filhos, se calhar devíamos contar-lhes histórias sobre nós, o que nos aconteceu, como é que reagimos perante uma situação idêntica. E não o fazemos, porque o ralhete é sempre mais intuitivo.
Mais imediato. Pensando na gestão de empresas, o que é que as empresas têm a ganhar, assim de uma forma um bocado abrangente, com melhorar a sua comunicação?
Logo à partida têm a ganhar dinheiro, estamos no sítio certo, porque as questões de comunicação são caras. Quando a comunicação falha, é caro, é desperdício de recursos, de tempo, há redundância que é perfeitamente desnecessária, há mal-entendidos, há conflitos, não é? Tudo isso sacrifica a produtividade, sacrifica a inovação, não é? No conflito, há uma parte do conflito, obviamente, que é positivo e que desencadeia, mas se for em excesso, ou se já for um conflito negativo, a parte da inovação,
da criatividade
é? fica comprometida. Eu não consigo pensar se tiver um problema, ou se me sentir mal com um colega, ou se sentir, não tiver vontade de ir trabalhar. Eu não consigo pensar criativamente, inovar e querer encontrar caminhos para a empresa que represento. Isso tem um custo.
Certo. A comunicação, uma boa comunicação, pode fazer toda a diferença entre ter equipas motivadas ou desmotivadas, não é?
Sim, ter equipas que cumprem.
Certo.
Fala-se muito do quiet quitting, não é?
Sim.
Equipas que cumprem só ou equipas que vão além daquilo que são desafiadas?
A comunicação tem formas diferentes consoante as gerações?
É possível que sim, é possível.
Estou a pensar nisto porque o quiet quitting é uma coisa recente, relativamente recente, que se fala de uma forma... Terá sempre havido, mas é uma coisa que é relativamente recente e a Carla falou sobre isso, levou-me para este universo também. As gerações mais novas têm um outro... Tem uma outra predisposição e um outro comportamento ao nível da sua vida e que faz parte da experiência e da evolução que tiveram. E daí eu questionar se a comunicação também não tem um pendor e formas diferentes consoante as gerações com quem estamos a lidar.
Eu gosto muito de pensar no indivíduo, não é? Nós somos, independentemente da geração, Hoje fala-se até mais em clusters. Podemos ter no mesmo cluster pessoas de diferentes gerações, imagino, tecnologia, temos pessoas de todas as idades. E segmentar por gerações dá-nos uma visão abrangente daquilo que cada geração quis e quer num determinado momento, e eu identifico-me perfeitamente com a geração e a vontade de trabalhar e de querer construir e querer ter uma casa e um carro e querer independência. Agora já não é tanto assim, pelo menos em relação à casa e ao carro, não é? Identifico-me, mas gosto de pensar sempre no indivíduo. Acho que tem que haver uma atenção, temos que ter cuidado com as generalizações, com claro, as caixinhas onde sim, pomos as pessoas, porque isso pode nos levar a, lá está, a fazer assunções, juízes de valor, a ter pré-conceitos.
E falharmos no perfil que temos à frente.
Sim,
não é?
Quando é muito mais fácil perguntar ao outro e tentar chegar àquilo que o outro quer e sente e pensa, do que propriamente colocá-lo numa caixinha. Claro que é ótimo para termos uma visão geral, mas depois, quando estamos assim, na comunicação interpessoal, o foco e a atenção ao outro têm de ser o mais evidente.
Um comunicador não é unânime, ou seja, a mensagem que eu vou passar até pode ser muito clara, mais clara, mas se eu tiver 30 pessoas à minha frente a ouvir a mesma mensagem, não vão captar exatamente a mesma coisa. Isto é sempre assim? Ou há formas de contornar?
Eu quero acreditar...
Isto tem a ver com o individual de cada um, não é?
Sim, mas eu quero acreditar que quando a mensagem é clara, límpida como a água, quando há alguma redundância na mensagem, que por vezes é preciso, eu digo a mesma coisa de várias maneiras, e ao dizer de várias maneiras, eu consigo chegar aos diferentes perfis que estão ali.
Às vezes é preciso isso, não é?
É, às vezes é preciso
isso. Dependendo dos temas, é preciso sermos redundantes na mensagem, precisamente para conseguirmos atingir todos.
E estou a pensar no contexto familiar, não é? Os nossos filhos, temos filhos, temos dois, três, quatro, são diferentes, não é? E eu tenho uma máxima que é equidade, não é tratá-los com igualdade, é tratá-los com equidade. Não faz sentido tratar a todos
desigual, não é?
De igual modo, como os meus pais defendiam isso. Não, se faço uma coisa à outra, tenho que comprar exatamente a mesma coisa, mas eu não quero, não me identifico com aquilo, compro outra coisa. E há muito esta noção, sim, temos que ter em conta que na comunicação corporativa temos diferentes pessoas, diferentes funções, e diferentes necessidades, diferentes inquietações, diferentes dores. Numa comunicação desse género, eu diria que a comunicação deve estar alinhada com aquilo que nós sentimos que pode ser o padrão de sentimento, não é? E pode haver, se calhar, departamentos que são felizes da vida, está tudo a correr bem, e outros que não, não é? Eu tenho que abarcar todos e dirigir-me a eles, quase como se... Eu gosto desta ideia de estão 20 pessoas, ou 2 pessoas, ou 1000 pessoas numa sala, e a sensação que cada uma deve ter é que nós estamos a falar individualmente com cada uma delas, não com um bolo heterogéneo.
Carla, estamos no fim.
Já?
Já passou a correr. No final de contas, tendo em consideração tudo o que falámos aqui, uma boa comunicação é sempre antecedida de uma boa preparação. É esta a receita para quem nos está a ouvir?
Eu diria assim, 2 P's. O primeiro é preparação e o segundo é paixão. Temos que gostar de pessoas.
Carla, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada, Sara.
Este foi No Final de Contas com Carla Rocha, fundadora da Carla Rocha Comunicação. Quem estiver interessado em melhorar as suas competências de comunicação, é só entrar em contacto. Quanto a nós, continue a acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas habituais redes sociais.